Condições de deliberação, vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos e vamos retomá-la pelo ponto 6, relatório sobre a petição 434-12, atribuição de valor patrimonial pelos serviços de finanças. É a relatora, a senhora deputada Vera Rodrigues, a quem dou a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. O tema que esta petição nos traz tem a ver com um suposto tratamento diferenciado relativamente à autoridade tributária na forma como trata a liquidação do IMT em função do ponto de vista, digamos, da análise da própria autoridade tributária. Ou seja, estamos a falar aqui de um procedimento de trabalho da própria AT que cumpre que seja esclarecido para, se houver de facto aqui uma discrepância que não seja aceitável legalmente, não sabemos se é esse o caso, podermos atuar de alguma forma. Esta petição estava há algum tempo pendente e a verdade é que nós solicitámos ao Governo algum esclarecimento relativamente a esta matéria que ainda não nos chegou. Portanto, passados alguns meses, aquilo que de facto eu propunha era que a petição fosse arquivada, porque manifestamente está para além do tempo, digamos assim, de resposta ao peticionário, portanto, por uma questão de resposta ao peticionário, o que não significa que, de facto, não seja todo o interesse que possamos insistir na resposta por parte do Governo relativamente ao esclarecimento desta matéria, mas o relatório da petição é perfeitamente factual e a própria explanação do peticionário também assim o é. E é isto.
Está em discussão, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Não temos nada a acrescentar, simplesmente saudar a Sra. Deputada Relatora Vera Rodrigues.
Não registro mais pedidos de palavra. A única questão, não é original, a única questão delicada é que teremos de dar notícia ao peticionário que o Governo, sendo inquirido, não respondeu, não é? É objetivo também, é factual, não é? Vamos votar. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade este relatório. Passamos ao ponto seguinte, mais uma petição. Petição 435-12, pretende que o subsídio de Natal 2015 seja pago numa única prestação. É relator, o Sr. Deputado Ivo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, a petição e análise pretende que o subsídio de Natal 2015 seja pago numa única prestação. O objeto da petição é que, atento o fim do período excepcional durante o qual vigorou o Programa de Assistência Económica e Financeira, os peticionários fundamentam que o pagamento em duodécimo de subsídio de Natal não só é contrário à natureza intrínseca das razões que estiveram na base da sua atribuição por ocasião do Natal, como viria a acentuar propósitos de anestesia, decorrentes de facto de tentar elevar o rendimento mensal disponível, escondendo o verdadeiro valor líquido mensal oferido após a subtração dos descontos obrigatórios. Desta forma, dizem os peticionários, que esconde os efeitos de tributação em sede IRS, que, como se sabe, tem tido uma tributação cada vez mais gravosa. Solicito igualmente que seja promovida uma alteração legislativa no sentido de suprimir eventual norma de prevalência, consagrando, neste caso, o pagamento de subsídio de Natal 2015 numa única prestação. Em termos de diligências efetuadas pela Comissão, foi promovida a audição dos peticionários no dia 18 de dezembro de 2014, por parte do deputado Artur Rego, sublinhou o caráter temporário da medida em discussão, deu nota de pagamento desta prestação em duodécimos e teve igualmente por efeito atenuar a perda de rendimentos das famílias para aumento de carga fiscal, permitindo uma melhor gestão do orçamento e dos encargos fixos dos agregados familiares. Da minha parte, também esclareci nessa lição que, segundo a Lei do Orçamento do Estado, uma lei de valor reforçado, de caráter anual, e as suas normas prevalecem sobre normas vigentes no Código do Trabalho e na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Foi solicitada também informação aos membros do Governo, e o Governo respondeu, através de um responsável pela área das finanças, referindo que se trata de um regime com natureza imperativa e excepcional, aplicado em 2015, e que importa considerar que, no âmbito do Plano de Assistência Económica e Financeira, e ainda atualmente o procedimento relativo aos déficits excessivos, o Estado português assumiu o compromisso de executar um conjunto de medidas com o objetivo último de consolidação orçamental e da consolidação das finanças públicas numa trajetória sustentável. Depois o Governo faz outras considerações, tendo que a atual conjuntura económica e que Portugal atravessa, bem como as obrigações internacionais assumidas, refletem inevitavelmente na vida de todos os portugueses e exigem todos os portugueses um esforço acrescido, ao qual o Governo não é insensível. Referindo também que, do ponto de vista estritamente financeiro, os beneficiários de subsídio, nem se compreende bem que se visa impedir que o Estado antecipe o pagamento parcial de subsídio em duodécimos mensais, o que faz aumentar o rendimento disponível dos mesmos e das respectivas famílias ao longo do ano, em vez de ser pago apenas de uma só vez. Pronto, em termos de parecer, eu faço ao exposto, a COFAP, emite o seguinte parecer: o objetivo da petição e análise é claro e está bem especificado. Encontrando-se identificados os subscritores, estão preenchidos os demais requisitos formais, enviando-se o relatório à Presidente da Assembleia da República e dando conhecimento ao primeiro peticionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se tem discussão, Sra. Deputada Conceição Ruão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores deputados, senhoras e senhores deputados e demais pessoas presentes na sala, para felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho prestado absolutamente factual e todas as expressões, de facto, suscetíveis de poderem causar menos conforto, são transcrições absolutas e, portanto, deixar aqui esta ressalva mesmo na resposta do Governo, que tem, de facto, a transcrição quase na íntegra de todo o seu texto e, portanto, nada a opor quanto ao mesmo. Muito obrigada.
Não registamos outros pedidos de palavra, pelo que iria colocar este relatório à votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Cumprimentamos o Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto seguinte, que é a admissão e distribuição de mais uma petição. Esta solicitante em sede de IMI que a atualização dos valores tributários seja feita não só em função da inflação, mas também dos preços de construção por metro quadrado e do coeficiente de vetustez. Solicita igualmente a redução das taxas de IVA, IRS e IRC e a extinção da taxa do audiovisual. Cabe ao PSD apreciar esta proposta de reforma fiscal.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia ainda.
Apreciar, não, relatar. Não, peço.
Sim, uma nota prévia, portanto, em relação à nota de admissibilidade. Portanto, quando é identificada a petição, portanto, deve ter existido aí um erro na transcrição de um copy-paste, portanto, e chama à petição, pela defesa dos postos
de trabalho na Segurança, portanto, Social, que não tem nada a ver com o assunto, é outra, não é?
É outra petição.
É outra.
Portanto, para ficar correta, digamos assim, a nota de admissibilidade. E o Grupo Parlamentar indicou o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Muito obrigado, quer pela chamada de atenção, quer pela indicação do relator. O ponto seguinte é também muito simples. Nós tivemos a semana passada mais um dos encontros regulares, neste caso com colegas de parlamentos que solicitam a realização de encontros no âmbito de visitas a Portugal, no caso com o Presidente da Comissão de Finanças do Parlamento da Suécia. Estiveram representados vários grupos parlamentares, eu diria todos os grupos parlamentares que estão aqui neste momento. Eu referiria apenas dois aspectos. Houve lá duas partes na reunião, em termos de substância. Uma em que o nosso colega sueco pretendeu saber qual a avaliação da atual situação financeira portuguesa, e aí, como é natural, os deputados das várias bancadas transmitiram os pontos de vista que são conhecidos, na sua pluralidade. Um segundo ponto em que houve um interesse nosso relativamente ao acordo de estabilidade orçamental feito na Suécia. Portanto, a Suécia tem neste momento um governo minoritário, que teve o seu orçamento reprovado numa primeira votação, o que esteve, aliás, na iminência de determinar a marcação de eleições gerais antecipadas. Na sequência disso, houve um acordo político por duas legislaturas, por 8 anos, que garante, primeiro, a estabilidade do atual governo até 2018, do atual governo minoritário, e, em segundo lugar, qualquer que seja o resultado na legislatura seguinte, também condições de estabilidade, pelo menos na aprovação dos orçamentos. É o que está em causa até 2022. Esse acordo envolveu os dois partidos da atual coligação de governo e quatro dos partidos da oposição. É, no fundo, o aspecto, vá lá, mais singular que nos foi transmitido aqui, não sobre a situação portuguesa, mas sobre a situação sueca. Passamos ao ponto 10, é um requerimento do PCP. Este tema foi já discutido aqui na Comissão na sexta-feira passada e foi aliás, no final ou ainda durante a audição que deu entrada este requerimento. Sr. Deputado Paulo Sá, pretende apresentá-lo.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, na sequência da audição, Sr. Professor Sérgio Vasques, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do anterior Governo, e tendo em conta a insuficiência dos esclarecimentos prestados, nomeadamente o facto do Sr. Professor Sérgio Vasques não ter respondido a perguntas, incidentes sobre factos entre setembro e outubro de 2009, visto que não era governante a essa altura, o facto de, relativamente ao período em que foi governante, ter dado umas respostas que não foram muito elucidativas, e a questão, digamos, mais, em que ele foi mais taxativo, acabou por ser depois publicamente desmentida pelo seu ex-diretor-geral de impostos. Entendemos que, no seguimento do apuramento das diligências do governo português sobre o envolvimento de portugueses nestas matérias, nestes escândalos, seria útil ouvir o Sr. Professor Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças do anterior Governo.
Está em debate. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Conforme dissemos na altura da discussão do requerimento que o PCP tinha apresentado, portanto, e do Bloco de Esquerda também, portanto, nós nada temos a opor ao esclarecimento da situação que ocorreu, portanto, e acho que é do interesse público geral, portanto, o esclarecimento destas situações. Obrigado.
Bom, senhor deputado Cília Meireles.
Sr. Presidente, só para esclarecer também, já na altura tínhamos falado desta proposta do PCP, e na altura até foi minha a sugestão para que se alterasse para secretário de Estado. Aquilo que o PCP, pelo que eu pude ver, entende é que, dada a audição do secretário de Estado da época, se torna imprescindível a do ministro da época. Nós não nos vamos opor a esta, não é da nossa iniciativa ao requerimento, mas não nos vamos opor também às pretensões do PCP nesta matéria.
Sr. Deputado João Galaba.
Sim, o Partido Socialista também não vai. Não se vai opor ao requerimento do PCP.
Sr. Deputado, eu, havendo aqui um consenso, eu preciso só de um esclarecimento para aqui, mais para a minha condição dos trabalhos. Portanto, é uma interpelação que eu faço ao proponente para a boa condição dos trabalhos, neste caso por parte da mesa. E até da sequência da questão que foi referida pela Sra. Deputada Cília Meireles. O entendimento do PCP é que deve ser, neste caso, a audição dirigida mesmo ao professor Teixeira dos Santos.
Sim, Sr. Presidente, portanto, na última reunião...
Dado que da última vez a questão foi colocada nos termos de faculdade de indicar um dos secretários de Estado, o que foi feito, aliás.
Na última vez, tendo em conta a discussão na vida, pronto, concordamos, demos o nosso acordo para alterar o requerimento, no sentido que, se o Sr. professor Teixeira dos Santos entendesse que seria melhor um secretário de Estado, que poderia fazer. Foi isso que ele entendeu. Agora, na sequência da audição do próprio secretário de Estado, entendemos que as respostas não foram satisfatórias, foram muito parciais, cobriram apenas um período tribunal, portanto, seria mesmo necessário ouvir o seu professor Fernando Teixeira dos Santos.
A fundamentação é clara, eu só preciso de clarificar o sentido para que não haja nenhuma dúvida sobre as diligências que a mesa deve fazer. É apenas esse. Muito bem, era para... Portanto, enfim, julgo que não valerá a pena colocar à votação, todas as bancadas pronunciaram. Eu, nos outros assuntos, queria só dar aqui algumas informações, porque, entretanto, foram feitas diligências, isto depois vai seguir por mail, mas foram feitas diligências para completar as nossas audições sobre as entidades que nós acompanhamos. Fizemos hoje a segunda audição desse tipo. Nós, neste momento, temos aqui um programa de audições de várias natureza que eu queria, para já, dar-lhes nota. Na próxima semana, dia 11, teremos a audição regular com o Secretário de Estado da Administração Pública, sobre questões da Administração Pública. No dia 27 de março, teremos a audição com a Sra. Ministra das Finanças ao abrigo do artigo 104. Não foi pedido para correr, foi pedido para alterar para 27. Okay. Sim, sim. Dia 27. Dia 31 teremos, não está ainda confirmado se é de manhã ou de tarde, teremos a audição com o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Monetários, o Sr. Pierre Moscovici, que foi pedida pela Comissão, no dia 31. No dia 1 de Abril teremos a audição do Presidente da Autoridade, nunca sei dizer o novo nome, o Instituto de Supervisão Europeia. Autoridade Europeia de Supervisão de Fundos de Pensões, não o Instituto de Seguros de Portugal, chama-se agora assim, muito bem, o anterior Instituto de Seguros de Portugal, dia 1 de Abril, dia 21 de Abril, a audição da CMVM, audição regular da CMVM, dia 1 de Abril, e dia 27 de Maio, audição com o Governador do Banco de Portugal, audição regular, também anual. Portanto, temos para já todas as audições regulares que estão estabelecidas no nosso programa de atividades com reguladores marcadas, salvo fenómenos não previstos até lá. Diga-se, deputado Paulo Sá.
São os esclarecimentos adicionais, os mais recentes. É no dia 11, é de manhã, é no período normal.
Dia 11 é na audição.
27, sendo sexta-feira, será da parte
logo a seguir ao plenário, duas horas para aí.
E é do Pierre Moscovici, não sabe se
ainda não está garantido se é de manhã ou à tarde.
Foi, na altura ele ofereceu-se para vir cá falar sobre o orçamento e nós temos que seguir a falar sobre outro assunto.
A questão geral,
qual foi
ele não.
Um assunto que foi decidido.
Tema? Não é um assunto, são as questões gerais da relação da Comissão Europeia com Portugal. Bom, e a própria estratégia da Comissão Europeia, nós ouvimos relativamente à Comissão anterior, recordo-me de uma audição com o então Comissário Olli Rehn, será uma audição com características similares por nossa iniciativa, mas provavelmente em reunião conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nos outros assuntos, portanto, nós trazíamos uma questão, portanto, em 17 de novembro, portanto, o Sr. Deputado Duarte Pacheco e o Michel Soffer, portanto, foi apresentado o requerimento para calcular, para que o tal calculasse o impacto das várias propostas de alteração do Orçamento de Estado. Portanto, esse processo depois chegou-se à conclusão, portanto, e o tal comunicou que não teria condições para, dentro do período da discussão do orçamento e da apresentação do orçamento, não haveria tempo útil, digamos assim, para calcular esses impactos, mas os requerentes, digamos assim, mantiveram essa intenção que fosse feito esse cálculo dessas propostas de alteração que foram apresentadas pelos partidos. Portanto, e aí foi claro, portanto, e ao longo da intervenção que tivemos, foi claro que aquilo que nós queríamos era que fosse calculado o impacto de todas as propostas de alteração que foram apresentadas. Portanto, na semana passada, penso que sendo semana passada, portanto, no dia 25 de fevereiro, portanto, nós recebemos a informação técnica da UTAU, onde nos é feito o trabalho de estudo das propostas que foram aprovadas. E é neste sentido que nós discordamos daquilo que nos é apresentado, porque as propostas aprovadas terão o seu impacto exatamente no documento final, portanto, no orçamento, nos mapas do Orçamento de Estado. Portanto, e aquilo que se pretendeu era que fosse calculado o impacto das propostas de alteração que foram apresentadas pelos partidos, todos os partidos, portanto, todas as propostas de alteração que foram propostas. Portanto, e era no sentido de reiterar o sentido do requerimento que trazíamos aqui à Comissão esta questão.
Bom, eu tomo nota desse ponto de vista. Acho que o tal, nós temos um princípio de relacionamento com o tal que é de salvaguarda absoluta da independência de intervenção da UTAU. E por isso nunca em 4 anos houve uma vírgula da intervenção da UTAU, que decorre, aliás, de um plano de atividades aprovado pela Comissão, que tenha sido aqui suscitada, no fundo, a sua correção quanto ao seu âmbito, não naturalmente o debate que é legítimo quanto aos fundamentos e conclusões. Relativamente a esta proposta, ela não está no plano de atividades da UTAU. A UTAU esclareceu na altura em que termos iria desenvolver esses contactos, designadamente os contactos com o Governo, a única entidade em condições de proceder há avaliações de análise de valores, se entende que deve haver aqui um trabalho adicional, eu acho que deve ser formulada essa proposta, no fundo deve ser, isto é, nós acho que não faz sentido nós reformularmos o trabalho da UTAU. O tratado foi apresentado e foi apresentado nos termos e com as limitações que a UTAU na altura suscitou. Se algum deputado entende que deve ser feito um trabalho adicional, bom, devemos formulá-lo e considerar aqui designadamente a sua inserção no âmbito daquilo que são as prioridades. Eu aí acho que a UTAU, essa indicação tem sido sempre dada, deve cumprir como prioritariamente aquilo que são as matérias constantes do seu plano de atividades e tem o feito. Sr. Deputado Acília Meireles.
Sr. Presidente, só para esclarecer, porque eu percebi bem a intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo e também eu confesso que aquilo que recebi da UTAU na semana passada não era exatamente aquilo que eu estava à espera. Provavelmente terá sido, na altura, eu que fiquei com o entendimento errado o que teria sido deliberado pela Comissão, porque eu na altura fiquei com a impressão de que a Comissão teria deliberado que a UTAU ia de facto contabilizar aquilo que significaria a aprovação das propostas de alteração ao orçamento, todas as propostas, porque aquelas que foram de facto aprovadas, a sua contabilização foi naturalmente feita, a não ser que os mapas orçamentais estivessem errados. Foi de certeza um erro de comunicação ou um lapso de comunicação da nossa parte e se o Sr. Presidente acha que isso é necessário, com certeza que formalizaremos uma proposta nesse mesmo sentido, porque eu acho que é importante de facto sabermos quanto é que valiam aquelas propostas de alteração.
Muito bem, eu agradecia, o que é mais, para termos mais devidamente estabilizado qual o objeto do pedido. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, a minha intervenção já se um pouco prejudicada pela intervenção da Sra. Deputada Cecília, mas eu penso que no espírito, no nosso espírito, porque intervi até em dois ou três momentos neste processo, portanto, e a ideia era de facto o impacto das várias propostas de alteração.
As propostas rejeitadas.
As propostas de alteração, portanto, nós quando o requerimento é apresentado, em 17 de novembro, portanto, não tínhamos sequer a ideia de quais eram as propostas que eram aprovadas ou quais é que eram rejeitadas. Portanto, a ideia foi naquele momento perceber o impacto de todas as propostas de alteração. Subsequentemente, depois nós vamos ter no processo propostas que são aprovadas e propostas que são rejeitadas, mas isto vem a posteriori, portanto, no momento em que é feito o requerimento, portanto, nessa altura nem tínhamos a noção exatamente quais é que eram as propostas que seriam aprovadas e rejeitadas. Portanto, a ideia naquele momento era quantificar todas as propostas de alteração. Obrigado.
Bom, Sr. Deputado, mas isso ficou claro na altura que não era possível. Portanto, a UTAU esclareceu que, na altura, não seria possível, antes da votação de especialidade, fazer esse trabalho. O que nós temos hoje é uma, no fundo, uma insatisfação sobre o trabalho que foi desenvolvido e, portanto, vamos aqui fazer as diligências para que existam os trabalhos complementares necessários. É esse o sentido.
Final. Portanto, não é uma insatisfação em relação ao trabalho, portanto, nós pensamos é que o âmbito não foi dentro daquilo que nós estávamos à espera, digamos assim, do resultado final, portanto, não é uma insatisfação com o trabalho, portanto, o âmbito do trabalho é que ficou aquém daquilo que era a nossa expectativa. Obrigado.
Há também aqui um princípio de orientação que é este, trabalhos adicionais, e se temos seguido, não podem prejudicar aquilo que são as tarefas que estão naquilo que é o plano de atividades da UTAU e que foi votado por todos e que vem sendo cumprido, não é? Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, certamente que não poderão prejudicar, mas esse plano de atividades certamente que não pode prejudicar aquilo que é a soberania desta Comissão para deliberar aquilo que entendeu. E eu, na altura, estava plenamente convicta de que aquilo que tinha sido deliberado era uma análise de todas as propostas. Poderá ter sido lapso meu. O que eu percebi é que não é possível fazer isso antes a tempo dos senhores deputados as votarem com essa informação, mas é possível fazer-se isso. E, portanto, eu acho que esta Comissão também não pode, no âmbito da sua soberania e da sua independência, ver coartada a sua capacidade de deliberar que sejam quantificadas propostas de alteração.
Não poderá certamente e pode, aliás, decidir a qualquer momento introduzir temas adicionais nos trabalhos da UTAU, como já tem sucedido. Estão algum outro... É sobre este assunto? Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, é sobre ainda a questão das perguntas colocadas ao Sr. Secretário dos Assuntos do Orçamento. Há uns dias, já há algum tempo, foi dada uma informação pelos serviços que teria sido feita uma insistência e que o Sr. Secretário de Estado teria informado que as respostas estavam a ser ultimadas e que iam serem brevemente enviadas. Entretanto, já passou algum tempo, ainda não chegaram as respostas. Solicitava que se pudesse fazer uma nova insistência junto do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, no sentido da resposta àquelas perguntas que foram colocadas através da Comissão, poder ser enviada à Comissão. Me agradeço,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, será feito. Enfim, vamos ver quando é que foi feita a insistência, para que haja aqui alguma razoabilidade também nas insistências. Não havendo mais nenhum assunto, estão encerrados os trabalhos.